pela ordem, muito presidente. Obrigado. Pela ordem. Apenas é evidente que eu não vou pedir que o presidente Luciano Coutinho responda às questões que formulei que não foram respondidas, já que nós estamos numa reunião especial aqui, premidos pelo tempo. Então, não, mas, na verdade, questões essenciais não foram respondidas. Apenas faço esse registro e peço a Vossa Excelência que estude a possibilidade de mudarmos esse modelo de questionamento. Nós temos que formular pergunta e resposta, para produzirmos mais. Porque as questões são colocadas e o visitante não tem tempo para responder a todas elas. Hoje, evidentemente, responde o que mais interessa. Hoje acho que nós poderíamos mudar esse modelo.
Nós vamos estudar até essas audiências começando às 11h30. Está marcado na próxima terça-feira com o secretário do Tesouro, também 11h30. Eu vou estudar isso, senador Álvaro Dias. É claro que hoje houve um comprometimento maior, foi um dia especial também pela visita da presidenta da República, Dilma Rousseff, aqui. Acabou atrapalhando e atrasando ainda mais o início dessa audiência. Mas vamos estudar, ordem. Vossa Excelência tem razão.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu passo pela ordem, mas faço apelo ao nosso senador
Petax. Pela ordem vai ser curta, conforme diz o regimento. Apenas para apoiar o senador Álvaro nisso, porque senão nós ficamos aqui numa situação de as perguntas são feitas e não são respondidas. Não, eu tenho absoluta certeza, em razão da falta de gosto do presidente do BNDES, pelas respostas ou pelo senador que está a perguntar, mas em razão do próprio tempo, né? E são muitas perguntas, que é muito longe. O ideal seria assim: ele pergunta, ele responde com a educação que ele vem fazendo até
senador
agora.
Senador Petax, eu quero, na próxima semana estou marcado às 11h30, mas depois, na próxima semana, estou querendo rever essa tese de marcarmos audiências às 11h30. Nós começarmos mais cedo, 10 horas, para termos todo o tempo do mundo para audiências desse porte, né? Não, Vossa Excelência está certa, então vamos estudar e ter o cuidado para as próximas audiências públicas aqui. Começaremos pelo senador Cristóvão Buarque, próximo inscrito é o senador Ricardo Ferraz, que vai ser sucinto, como sempre, como de costume.
Senador Ricardo Ferraz, pode ficar tranquilo, sabe por quê? Porque eu não vou fazer perguntas, senador. Eu acho que a gente tem que mudar o rito dessas audiências. Quando a gente convoca uma audiência, a gente convoca porque tem perguntas. Eu acho que deveria a autoridade sentar e a gente começar a perguntar, sem precisar de uma longa e bela apresentação. Eu fiz meu dever de casa, preparei minhas perguntas, mas eu vou preferir escrevê-las, mandar para o senhor, que transmite para o professor Luciano Coutinho. E se for o caso, um dia pedimos uma audiência, 2, 3 senadores para conversar com ele. Eu fico achando que essas perguntas, pelo amor que nós temos ao BNDES e pelo respeito, eu especialmente pela velha amizade, pela pernambucalidade com o doutor Luciano, a gente precisava ter um debate maior. Eu, por exemplo, a minha primeira pergunta seria sobre esse imbricamento entre Tesouro e BNDES. Até quando a gente vai conseguir o Tesouro pegar dinheiro a 10% e emprestar 5% ao BNDES? Mas isso imbrica. Eu gostaria de ver aqui o representante do PT, o líder do PT, o líder do PS, desculpe, o líder do governo, para a gente poder ter um debate muito melhor. Então, fica aqui a minha sugestão, que eu já tinha feito uma vez, de mudar o rito das nossas audiências, às vezes para ouvir, mas às vezes para perguntar, e dizer que minhas perguntas eu enviarei para o senhor, pedindo que enderece ao professor Luciano Coutinho.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Com a palavra, o senador Ricardo Ferraz.
Senhor presidente, de igual forma, eu quero, na linha do que fez o senador Cristóvão Buarque, solicitar ao professor Luciano Coutinho que nós pudéssemos ser recebidos por ele, para que nós pudéssemos, numa conversa franca, numa conversa aberta, dos senadores que quisessem dialogar com Vossa Senhoria a respeito das escolhas que o banco tem feito para sustentar, para suportar o desenvolvimento brasileiro, sobretudo as medidas anticíclicas nesse período de grande restrição, porque eu vou fazer as minhas perguntas aqui, mas eu, sinceramente, não tenho expectativa que aqui nós possamos fazer o debate. E como conheço Vossa Excelência de longa data, eu sou um admirador do trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência Vossa Senhoria é um professor de elevada reputação e participação na construção de linhas e ações e muito, muito conteúdo acadêmico e reflexão acadêmica a respeito do nosso país. Eu vou fazer aqui as minhas perguntas, mas eu vou na mesma linha do senador Cristóvão Buarque e já me candidatando para ou aqui ou no Rio de Janeiro, que Vossa Senhoria possa nos receber, para que nós pudéssemos conversar abertamente, de maneira muito cordial e muito franca a respeito desse posicionamento.
Eu totalmente de acordo, quero estar incluído, acho que o presidente devia ir e dizer que uma das razões pelas quais eu faço pergunta é porque não poderia ficar para escutar. E seria uma falta de cortesia. Então, eu vou pedir licença que às 2 horas eu tenho que sair.
Inclusive, em relação à vossa sugestão, falei aqui de lado com o presidente Luciano Coutinho, ele está à disposição, poderíamos tentar já marcar uma ida de uma conversa mais prolongada com o presidente BNDES. Acabou de dizer aqui que está à disposição na sua agenda também. Então, é o caso de a gente organizar esse grupo de senadores que...
Jamais cometeria a deselegância e até o desrespeito também como senador Cristóvão e como a senadora Anamélia, enfim, como tanto, fiz o meu dever de casa, porque nós estamos aqui diante de uma referência brasileira e discutir economia com o professor é coisa muito complexa, dada a sofisticação do seu raciocínio. Agora, eu fiz meu dever de casa, procurei estudar algumas questões que me preocupam em relação às escolhas que tem feito o BNDES, sobretudo a capacidade das escolhas que tem feito o banco produzir os impactos necessários e adequados, mas eu jamais cometeria o desrespeito e a deselegância de fazer as perguntas e de não permanecer aqui. Isso. Então, eu vou, de igual forma, deixar essas perguntas com Vossa Senhoria, deixar algumas reflexões que fiz, mas vou aguardar com grande expectativa em função do inimigo tempo, que hoje não me permite que possa ficar aqui além do tempo que gostaria para fazer este debate, que quero crer também é do interesse de Vossa Senhoria, que se está à frente de uma organização como o BNDES, que se confunde com o próprio processo de desenvolvimento brasileiro, criado lá atrás pelo sempre saudoso presidente Getúlio Vargas, uma instituição da maior relevância para o nosso país. Então, eu vou deixar as perguntas com Vossa Senhoria e vou aguardar um contato para que nós possamos ir visitá-lo e aí fazer uma conversa franca e aberta, e tenho certeza que Vossa Senhoria vai se colocar como tem se colocado, com absoluta transparência e verdade, para responder as questões e as dúvidas que são suscitadas, não apenas por nós, senadores, mas de assim outro também, em editoriais.
Desculpe, senador.
Dúvidas e incertezas que são suscitadas, não apenas em editoriais, por especialistas, assim como por teses, por estudos, e, enfim. Eu agradeço, Lindenberg, meu querido presidente, mas eu vou deixar com Vossa Senhoria as perguntas, porque jamais faria as perguntas e não ficaria aqui para poder dialogar com Vossa Senhoria, pelo respeito, pela referência que tem, pela história que Vossa Senhoria tem na Academia Brasileira.
E eu quero dizer que essa mesa aqui recebe essas críticas e nós temos que estudar uma forma das outras audiências começarem em outro horário, terem mais espaço. Eu assumo aqui, de fato, e hoje foi um dia conturbado também pela visita à presidência, mas que não foi a melhor forma do debate. Mas vamos corrigir isso para as próximas audiências públicas. Eu passo a palavra para o senador Pedro Taques.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar o professor Luciano Coutinho. Eu também fiz o dever de casa, senhor presidente. Tenho estudado um pouco sobre isso. Vossa Excelência sabe, sou um simples bacharel em direito, né? Mas eu teria aqui 12 perguntas a fazer. 12 perguntas.
Pode fazer, sim.
Uma dessas perguntas, nós sabemos que os empréstimos do BNDES são, em sua esmagadora maioria, custeados por recursos orçamentários federais, sendo então públicos esses recursos. E o senhor citou a Lei Complementar 105, que fala sobre a possibilidade do sigilo bancário. Está lá, nós todos conhecemos a lei. Mas o artigo 1º, parágrafo 3º da lei traz uma exceção. Artigo 1º, parágrafo 3º. E nós apresentamos aqui uma sugestão, e esta comissão, por minha sugestão, é uma emenda à LDO, que diz mais ou menos o seguinte: toda operação de crédito ou participação acionária do conglomerado BNDES fique condicionada à previsão contratual expressa de consentimento do beneficiário para divulgação da identidade do beneficiário, valor, encargos contratuais. encargos contratuais, cronogramas de concessão. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. É uma medida, seria uma medida positiva? Esta é a primeira indagação. A segunda, nós, você... bem objetivo, senhor presidente. O senhor pode mencionar quais os indícios disponíveis de que o crédito subsidiado do BNDES tem elevado a taxa de crescimento da produtividade da economia, em lugar de ser apenas um privilégio a algumas empresas que têm acesso aos recursos do Tesouro duplamente subsidiados? Dados sobre isso. Que dados concretos permitem afirmar que os resultados atingidos pelo banco em termos de elevação da produtividade e do investimento não poderiam ser alcançados sem esse duplo subsídio concedido pelo Tesouro? Um deles, a remuneração da TJLP, por exemplo. Sobre, existem precedentes internacionais, professor Luciano Coutinho, de políticas de financiamento estatal massivo de simples fusões e aquisições empresariais? Você podia citar isso, por gentileza? A respeito do caso específico do grupo EBX, qual o valor dos créditos do banco em relação ao ativo total do grupo? O valor deste crédito? Sim. Né? Sobre as garantias exigidas pelo banco nessas operações com o grupo EBX. Eu gostaria de saber especificamente o seguinte: no valor total dos créditos, qual o valor o valor total das garantias? Nós temos isso? O valor total das garantias. A natureza das garantias oferecidas, discriminando as proporções sobre o valor total. Garantias reais sobre bens físicos dos tomadores. Existe isso? Garantias reais sobre bens financiados. Garantias de avais ou fianças bancárias. Garantias de avais ou finanças pessoais de terceiros. E, por fim, uma última indagação. Em vista daquele caso específico, senhor presidente, senhor presidente professor Luciano Coutinho, a imprensa tem mostrado que os contratos firmados entre o banco e as empresas do grupo EBX vêm sofrendo alterações com dilação de prazos e redução de exigências técnicas. Isso tem sido noticiado pela imprensa. A título de exemplo, a usina termoelétrica Parnaíba, que tem a MPX como um dos principais sócios, deveria ter efetuado um pagamento de 242 milhões em setembro de 2012. Mas um aditivo celebrado apenas 4 dias antes da data prevista, se isto é fato, para o pagamento, prorrogou esse prazo para março de 2013. Isso é fato? Ocorreu ou não ocorreu? Em vista disso, pergunto ao senhor, que critérios foram usados para conceder às empresas do grupo EBX condições mais favorecidas, se a resposta anterior foi positiva? Quem autorizou as alterações dos contratos firmados entre o banco e as empresas do grupo EBX? Foi uma decisão colegiada da diretoria do banco? Houve concordância com os pareceres técnicos internos? Ou alguma das instâncias de análise emitiu recomendação desfavorável? Se isso houve, se não houve, tendo em conta se a resposta anterior for positiva. Eu quero cumprimentá-lo e expressar o meu respeito ao senhor.
Obrigado, senador Pedro Taques. Nós vamos completar o bloco de perguntas, tendo em vista que o senador Cristóvão Buarque e o senador Ricardo Ferraz dispensaram. Vou passar a palavra ao senador Luiz Henrique e vou escrever também o senador Delcídio Amaral. Na sequência, depois do senador Luiz Henrique, nós vamos ouvir também o senador Suplicy. Com a palavra, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina.
Senhor presidente, senador Sérgio Souza, senhoras e senhores senadores, eu quero, em primeiro lugar, destacar a trajetória pública do professor Luciano Coutinho. Caminhamos juntos desde os anos 60. em que ele, como um dos pensadores que lastreava a luta do MDB velho de guerra, nos ajudou a construir, a reconstruir a democracia no país. Então, a primeira questão que eu quero assinalar é que o professor Luciano é um grande democrata, uma pessoa devotada à democracia. O documento que lastreou a luta do antigo MDB, chamado Esperança e Mudança, que foi a Bíblia que nos inspirou, principalmente a nós que integrávamos o grupo autêntico do partido, a Bíblia ideológica da oposição ao regime autoritário. O professor Luciano tem, ademais, uma qualidade rara no intelectual. Normalmente, o intelectual é ótimo na formulação e dispersivo na execução. O professor Luciano, ao contrário, é bom nas duas pontas, sabe formular e sabe executar. Eu tive a honra de tê-lo como secretário-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia quando ocupei aquela pasta. E da sua lavra saíram duas leis muito importantes para o nosso país: a lei de software e a nova lei de informática, que substituiu, por sua inspiração, a reserva de mercado por um programa de incentivos fiscais às nascentes empresas de tecnologia. Eu vou fazer 5 perguntas objetivas ao professor Luciano. Não vou repetir aquelas que foram feitas competentemente pelos meus colegas, mas procurarei abordar outros temas que podem enriquecer a presença do professor Luciano aqui nesta comissão. Um dos temas cruciais para o país é o da mobilidade urbana e da modernização dos transportes de massa. As prefeituras enfrentam um grande obstáculo à construção de novas avenidas e, principalmente, à duplicação de avenidas que estão saturadas. Eu mesmo verifico isso hoje em Joinville, onde a prefeitura está executando 2 financiamentos do BNDES e as obras não andam porque os recursos para desapropriação são mais ou menos do tamanho dos recursos para as obras. Eu perguntaria ao professor Luciano se o BNDES não deveria romper com esse dogma criado há décadas de não, ao financiar as obras aos municípios, não financiar recursos para desapropriação? A segunda pergunta que eu faço ao professor Luciano é se ele pode oferecer um comparativo entre o tamanho do BNDES e de sua carteira em relação ao BID e ao BIRD. A terceira pergunta é se existe nos países emergentes ou em algum país em desenvolvimento um banco com as mesmas características de fomento ao investimento, ao desenvolvimento, como o BNDES. A quarta pergunta que faço é qual tem sido o papel do BNDES em suprir com financiamentos a baixa capacidade dos estados em fazerem investimentos em infraestrutura. E, por último, eu perguntaria se, na verdade, esse programa de exportação de bens e serviços não é, na realidade, um programa de incentivo industrial, ao crescimento industrial, ou de combate à desindustrialização. Eu pergunto isso porque vi em Cuba, quando lá estive em missão junto com o senador Inácio Arruda e o senador Aníbal